Boa noite a todos. Vamos esquentar, né, gente? Vamos esquentar com o livro dos Espíritos e com o Evangelho. Nada melhor para aquecer a alma, falar de Jesus, falar de amor, lembrar que somos seres humanos. E o livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, que trata do retorno à vida corporal. E nós vamos falar hoje do item Idiotismo e loucura, as questões de número 371 a 378. E Kardec pergunta aos espíritos: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas, vamos lembrar bem essas duas palavras, tá, gente? Têm uma alma de natureza inferior? Não, eles têm uma alma humana, respondem os espíritos, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Na época de Kardec, a gente às vezes precisa contextualizar algumas coisas, porque, apesar do espiritismo ser uma doutrina, uma religião muito recente, mas de lá para cá, sobretudo no quesito científico, muitas coisas mudaram. A nossa visão de mundo mudou muito nesses últimos 200 anos. Mudou excepcionalmente, graças a Deus. Na época de Kardec, quando se usava o termo cretino e idiota, estava se referindo a quê? A uma patologia, a uma doença. Hoje, se alguém chegar a falar assim, olha, seu cretino, a gente vai entender como um xingamento. Seu idiota, da mesma forma. Mas naquele momento, no contexto de Kardec, no século, no, nos meados do século XIX, a medicina atribuía essa nomenclatura a uma patologia. Qual a patologia? A daqueles que tinham, em algum grau, problemas mentais, que nasciam com problemas de dificuldade de expressar, de dificuldade de mostrar a inteligência do espírito, como Kardec disse, que o espírito continua com a sua inteligência. E é interessante a gente notar a evolução da maneira como nós enxergamos esses problemas, o problema daquele ser que tem essa dada dificuldade. Porque até o linguajar para expressarmos o que são ou qual é aquele problema vem se modificando. Tempos depois, paramos nós, a humanidade, de usar o termo idiota ou cretino, porque, como a gente se sente hoje ofendido, aquilo gerava ou fazia com que esses termos fossem pejorativos, que denigrissem aquelas pessoas. Passou-se a usar, então, um termo que se achava mais adequado, o retardo mental. Mas ainda assim, se alguém chega e vira para alguém e fala assim, ó, seu retardado, soa como um xingamento ou não soa? Ninguém gosta de ser chamado de retardado, apesar da gente ter sempre um pouquinho de grau de retardo nessa ou naquela função. A partir daí, e providencialmente, nós fomos percebendo, enquanto humanidade, a medicina, a sociedade, que esse não era o melhor termo. Passou-se a usar, em algum momento, o termo deficiente mental. Porque se catalogava, de alguma maneira, os graus de dificuldade ou de deficiência mental daqueles que se expressavam dessa ou com aquele ou outro problema, né, que a gente antes chamava de cretinos e idiotas, passamos a chamar de retardados, e agora, em um momento, de deficiência mental. E, contemporaneamente a nós, houve uma mudança significativa que a gente precisa parar para pensar. No sentido em que as coisas vão se dando, no sentido em que a sociedade vai percebendo os seres à sua volta e respeitando a problemática alheia. Agora nós percebemos que esses seres, portadores de tais deficiências, eles precisam de necessidades, eles têm necessidades especiais. E passamos então a chamar esses indivíduos de crianças, de indivíduos especiais. Não é muito mais agradável a gente ser chamado de especial porque a gente tem um determinado grau maior ou menor de problema? Como é diferente quando a gente olha essa situação por esse prisma. Até porque, o que é normal? O que é não ter problema? Nós vamos, olhando a humanidade como um todo, olhando dentro do nosso contexto social, nós vamos ver que indivíduos normais, em determinados momentos, são completamente fora da normalidade. Ou tomam, naquele dia de fúria, perdem a razão, perdem, portanto, a dita normalidade, a consciência, e cometem atos que beiram a animalidade, se mostrando completamente anormais. E a gente poderia enumerar N casos, como o maníaco do parque e tantos outros, que para os outros apareciam pessoas normais, mas eram completamente portadores de patologias que os levavam aos maiores crimes da maneira mais horrenda possível. Dentro desse contexto estamos nós, a humanidade, espíritos que nascem, renascem, para, dentro de tudo isso, dentro das suas realizações, mudarem seu comportamento, aprenderem um novo rumo, darem à sua vida uma conotação nova, uma conotação diferente. E a vinda, muitas vezes, num corpo deficitário, especial, melhor dizendo, faz com que aquele espírito, em determinadas situações, possa rever o seu comportamento, possa, em outras situações, avaliar o que está se passando à sua volta. Em outras ainda, um breve ou um longo estágio em um corpo portador de necessidades especiais faz com que ele tenha um descanso. Mas um descanso? Sim. Um descanso de si mesmo. Porque há chegado um momento em que nós, enquanto espíritos renitentes nos erros, precisamos descansar a nossa mente. Precisamos nos afastar dos comportamentos deletérios que vêm denegrindo a nós mesmos. Porque o crime, a despeito do que ele promove à nossa volta, e todos nós erramos no passado, sem dúvida alguma, ele especialmente traz grandes prejuízos a quem os comete. E esses desatinos promovem desequilíbrios no nosso perispírito. E já foi tratado aqui de inúmeras vezes, o perispírito, o que é? É o nosso molde, é o modelo organizador biológico, que faz com que, quando nasçamos, tenhamos da onde venham as premissas para aquele corpo que está sendo formado. Ele é o orientador para que o corpo em formação, ainda antes até da gestação, tenha parâmetros de crescimento. A genética influencia muito menos do que a gente imagina. Porque, em verdade, o espírito, o perispírito, atrai a genética adequada à situação em que ele se encontra. Se buscarmos o livro Missionários da Luz, no capítulo A Reencarnação de Segismundo, entenderemos o que estamos a dizer. Há todo um preparo que antecede a reencarnação, inclusive magnetizando o espermatozoide que tinha as condições adequadas ao corpo que iria se formar. E o perispírito nosso, voltando à nossa questão central, ele tem, então, o quê? Ele é carregado especialmente do quê? Das nossas impressões. Porque quando morremos, todos sabemos disso, nós não levamos nada, não é verdade? Deixamos tudo que é material aqui. Mas levamos aquilo que construímos em nosso íntimo. Levamos aquilo que fizemos aos outros. E cada ato nosso direcionado ao outro, primeiro acontece em nós, seja ele positivo ou negativo. Desta forma, quando erramos incessantemente em determinadas áreas, esses erros, se não acordamos, se não existe, se de alguma forma nós não mudamos o nosso comportamento, ele chega a um ponto de provocar um desequilíbrio. Se somos seres ligados a... Se somos seres, por exemplo, inteligentíssimos, e começamos a usar da nossa inteligência de maneira excessiva e exclusivamente para o proveito próprio, significa que eu estou promovendo um desequilíbrio no primeiro momento, na sociedade, na pequena comunidade à minha volta, porque eu estou sempre tirando proveito ao meu favor, e as energias com que eu me carrego para que isso aconteça, de forma nenhuma podem ser positivas, de forma nenhuma podem ser boas. Então, estou me contaminando das minhas próprias intenções, promovendo, desgastando, marcando deliberadamente o meu perispírito, que trará em existência próxima, ou mesmo já em desencarnando, trará marcado ou terá esses déficits energéticos em determinados centros, especialmente nesse caso, como citamos a inteligência, especialmente nesse caso, na mente. E se eu continuo, não acordo, não promovo um retorno às situações normais, não entendo que estou aqui na vida para tratarmos mutuamente como próximos, trocar energias benéficas e não simplesmente fazer o bem intencionalmente somente a mim, de maneira egoística, isso vai marcando excessivamente o meu perispírito e, em determinado momento, qual será o recurso para que eu me recupere? Só existirá um. O corpo vai demonstrar as minhas deficiências. O corpo drenará o meu desequilíbrio. Então, quando nascer, geneticamente, ou mesmo durante a formação do corpo vindouro, eu terei tal ou qual deficiência, tal ou qual patologia. Que não é castigo de Deus, precisamos entender isso. Não é um castigo de um obsessor, a não ser que nós nos coloquemos como auto-obsessores de nós mesmos. A partir daí, tenho, então, um problema mental, porque eu desgastei a minha mente com atitudes deletérias. No livro Ação e Reação, existe um capítulo chamado Débito Estacionário, em que conta a história de uma mãe e um filho, a mãe Poliana e o filho Sabino. E André Luiz, quando chega até lá com Hilário, o seu instrutor, deparam-se com uma cena muito triste. Uma mãe num casebre, em meio a um sítio, no campo, um casebre muito pobre, e ela passando muito mal. E eles veem, então, o filho que devia ter ao redor dos 30 anos, mas media 90 centímetros. Tinha uma cabeça totalmente disforme. Não tirava do rosto um sorriso que não dava expressão alguma, senão demonstrando as suas características de especial, sem notar nada do mundo que acontecia à sua volta. Porque se não bastasse a condição mental, ele era surdo e era mudo. E a gente pensa, poxa vida, que coisa terrível. Como pode? E a mãe, paupérrima, prestes a desencarnar. E a espiritualidade promove um socorro muito rápido e eficaz a ela, porque ela não poderia desencarnar. Se ela desencarnasse, seria também, estaria marcado o destino do pequeno Sabino. E André Luiz, depois que eles preparam o socorro, vão tentar entender o que estava acontecendo. Por que daquela situação, que à primeira vista parecia uma situação grotesca, parecia que acontecia ali uma aberração da natureza. E eles vão, então, auscultar aquele espírito. E vão perceber que Sabino havia sido, na encarnação última, um nobre. Havia, junto de Poliana, que naquela encarnação era a sua amante, haviam cometido inúmeros crimes, usado da sua inteligência, da sua esperteza, para abocanhar e cada vez mais ficar rico, sem se preocupar se as suas atitudes levavam muitas pessoas, não só à derrocada financeira, mas naquele momento da Idade Média, à morte de muitos e muitos. E pensava eles escutando a personalidade antiga através das possibilidades mediúnicas que André Luiz colocava ali. Eles escutavam, então, o homem antigo ali falando, a reencarnação dele como um nobre, dizendo que haviam pessoas, no seu próprio pensamento, haviam pessoas que haviam nascido para conquistar e outras para serem conquistadas. E ele, Sabino, se colocava na posição de conquistador, Não havia problema de que, para se conquistar, para se ganhar, outros morreriam. Não havia problema que se destruíssem famílias, porque para ele o que valia era o bem-estar. E não foi por uma encarnação apenas que Sabino agiu assim. Foi por diversas. Tanto era assim que, mesmo na espiritualidade, ele ainda tinha o poder de envolver as pessoas e continuar com o seu império de egoísmo. Em dado momento, Poliana, na espiritualidade, entende os erros do passado. E ele, Sabino, perseguido por aqueles que ele, durante séculos, havia destruído, havia dizimado, os espíritos então o obsediavam. E ele estava numa situação de frangalhos, mas ainda assim não havia entendido os erros que cometera. E a partir daí, Poliana aceita ele como filho e ele vai reencarnar naquela condição. De que forma? Isolado do mundo. Ele não via nada que acontecia à sua volta. E o corpo físico disforme daquela maneira, dentro de uma idiotia, o isolava dos contatos com os obsessores, para que ele pudesse ter um tempo de descanso, para que pudesse reavaliar as suas atitudes, e a partir de uma reencarnação ainda outra, aí sim, porque ali se dizia débito estacionário, a partir de uma outra encarnação, realinhar a sua vontade, as suas energias, e caminhar no caminho do bem. Então vejam que ali havia um espírito inteligentíssimo habitando naquele corpo, em condições aparentemente grotescas, mas era a misericórdia divina agindo ali. Era a misericórdia divina prevenindo para que ele não errasse mais e para que não prejudicasse mais a outros e para que os perseguidores também não encontrassem. E a partir desse momento de reflexão, ele, momento em termos, né, gente, uma vida de reflexão, para que pudesse se reencontrar, para que pudesse se realinhar, como o filho pródigo que caiu na via mais fácil e naquele momento estava comendo a comida dos porcos, estava sem ter o que comer, né, fazendo uma analogia, e viria, no momento seguinte, estar com o pai, para reavaliar as suas atitudes, perceber que havia errado, que a grande herança do pai não são as coisas materiais, são as coisas do espírito. E, assim, somos todos nós, em maior ou menor grau. Nós estamos, em determinado momento, envolvidos por situações que nos tiram a sanidade. Doenças modernas, como a depressão, que começam, às vezes, sem que haja uma patologia definitiva, mas podem vir a ser dado o grau de desequilíbrio que vamos causando ao nosso espírito. E aí a patologia cerebral acontece, sim. Há necessidade, claro, do medicamento. Da mesma forma, a bipolaridade, que a gente vê tão comumente sendo colocada aí. Nós somos assim, seres bipolares. Nós vamos do céu ao inferno com muita facilidade. Se meu time ganhou, eu estou feliz. Se meu time perdeu, eu estou em depressão. Se eu ganhei na loteria, naquele primeiro momento, pelo menos, né, eu estou feliz. Se eu perdi alguma soma, qualquer que seja, financeira, e às vezes é muito pequena a soma que perco, isso me deixa extremamente deprimido, porque eu perdi. Mas perdemos o quê? Nós não podemos perder o rumo de nossas vidas. Nós não podemos deixar de ter claro em nossa visão o que queremos dessa vida. Das outras, já se foram. Se fizermos uma introspecção, saberemos quanto devedores à lei do Pai que todos somos. É chegado o momento de tomar as rédeas disso tudo, não deixar que as coisas aconteçam por acontecer, que sejamos levados pelas sensações. Já não somos mais, ou não deveríamos ser, seres ligados à animalidade. Nós não vivemos para comer, para o sexo e para a bebida, ou vivemos? Devemos viver para as coisas espirituais. Não significa dizer que deveremos ser santos. O salto é muito grande, mas nós podemos sim, podemos trilhar no caminho daquele que um dia também foi chamado de louco, pelos seus familiares. Jesus foi chamado de louco por seus irmãos. E será que nós não estamos no nosso dia a dia o chamando também com as nossas atitudes? Chico Xavier, em dado momento, também foi colocado como louco pela família, pela comunidade, pelos próprios espíritas. Porque nós não entendemos que o que importa mais do que tudo na vida é amar incondicionalmente. Que todos tenhamos muita paz.